por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. Do Executivo, ofício 087, 088 e 090 de 2020, peço a leitura.
Ofício 087. É prorrogação de prazo na resposta dos pedidos de informações do protocolo número 4.403. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria, vimos solicitar prorrogação de 30 dias a contar de 19 de junho de 2020 para prestar as informações solicitadas no pedido de informação protocolado sob número 4.403 da bancada progressista PP e do Partido Democrático PDT. Klaus Werner Schnack, prefeito municipal. 088. Ao cumprimentar Vossa Senhoria, integrantes da Casa, encaminhamos para apreciação e posterior votação o projeto de lei número 033, de 15 de junho de 2020, o qual autoriza o Poder Executivo repassar valores para ação conjunta e padronização de incentivo aos segmentos diversos da economia local, a ser promovida pela Câmara de Dirigentes Logistas de Arroio do Meio, CDL, mediante execução de serviços, campanhas e ações que promovam a ação citada, em fase da citação de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 e indica recursos. Outro sim, solicitamos análise em regime de urgência, com votação na sessão do dia 17 de junho de 2020, levando em conta a citação de calamidade pública a nível federal, estadual e municipal. Atenciosamente, Klaus Werner Schnack, prefeito municipal. ...090... mensagem verificativa a projeto de lei 031... de 1º de junho de 2020... encaminhamos pelo presente mensagem verificativa a projeto de lei número 031, de 1º de junho de 2020, dando nova redação ao artigo 2º do mesmo. A presente alteração vem ao encontro da decisão tomada na Assembleia da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, Ambate, realizada nessa data, onde todos os municípios que integram a mesma participarão do rateio do valor global necessário na implantação do projeto de instalação e o Centro Integrado de Comando e Controle Regional de câmeras de vídeo monitoramento da região, tanto da BM e da CCR, usando como coeficiente o retorno do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Klaus Werner Schnack, prefeito municipal.
Do Legislativo, pedido de informações, bancadas PDT e PP, peço a leitura.
Os vereadores das bancadas do Progressistas PP e do Partido Democrático Trabalhista PDT, que subscrevem o presente no direito que lhes é assegurado pela Lei Orgânica do Município, no que diz respeito ao acompanhamento e fiscalização das ações da administração municipal, submetem ao plenário dessa Casa o seguinte pedido de informações, que após aprovado, seja devidamente encaminhado. Que a administração municipal encaminhe a esse poder legislativo, no prazo legal, cópia dos contratos de pessoas físicas e jurídicas vigentes referentes à terceirização de serviços em todos os setores e administração municipal, acompanhados da relação dos funcionários vinculados a cada empresa, quando for o caso. Vereadores José Elton Lorscheter, Roque Haas, Pedro Volmir de Freitas Noronha, Vanderlei Majolo e Darcy Hergerson.
O pedido de informações está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste levantando. O pedido de informação está aprovado. Requerimento dos vereadores. Mesa diretora.
A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Arroio do Meio vem respeitosamente requerer seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal, que a Administração Municipal inclua na LDO de 2021 o valor contemplado da Lei da PPA em 2018 para o quadriênio 2018 a 2021. Darcy Hergas é o secretário, Luiz Boto, presidente, Roque Haas, vice-presidente.
César Cortes.
César André Cortes, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer sejam encaminhadas as seguintes solicitações ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal estude a possibilidade de fazer a pavimentação com pedras paralelepípedos na entrada da Dona Rita, bairro São Caetano, no acesso a Calçados Boteiro.
Kiko Noronha.
Pedro Volmir de Freitas Noronha, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que o departamento responsável troque as lâmpadas queimadas no loteamento Alto da Bela Vista, duas na Rua das Rosas e uma lâmpada na Rua das Tulipas. Que o departamento responsável avalie a possibilidade de reforma da cerca da cancha de esportes da Praça Flores da Cunha, pois está bem danificada e há tempos está sem manutenção. Que o departamento responsável avalie a necessidade de licitação emergencial para a reforma de pavimentação, pois há vários bairros com ruas danificadas, vários remendos da curção abertos há meses, sendo que causa perigo ao trânsito.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Adiles.
Minha saudação, senhor presidente. E com essa saudação, todos sintam-se cumprimentados. Quero falar um pouco hoje. Semana passada se comemorou, entre aspas, o Dia Mundial do Meio Ambiente, que na verdade é todos os dias. Essa data é apenas para referenciar, Se cada dia nós fizemos a nossa parte, com certeza o mundo seria ou será melhor. E quando lá em março foi proposto o isolamento social, onde as famílias ficaram mais em casa, os indicadores do meio ambiente naturalmente tiveram melhoras expressivas em termos globais, onde a qualidade do ar e da água, o ressurgimento de algumas espécies da fauna animal, tudo deu sinal de melhora, sinal que o espaço estava mais livre da poluição. E principalmente assim, a qualidade do ar teve uma mudança significativa. Um exemplo que foi constatado no norte da Índia, onde os moradores voltaram a enxergar as montanhas do Himalaia, isso a 200 quilômetros de distância, pela primeira vez em 30 anos. Então, o quanto em 30 anos a poluição tomou conta do planeta. E isso mostra que o silêncio e o recolhimento fez um efeito colateral positivo, né? E, em contrapartida, com a pandemia também, trouxe o isolamento social e a população ficou mais em casa, e, em consequência disso, também gera mais resíduos que, novamente, precisará ter um descarte correto. E agora, então, a questão do lixo hospitalar dobrada já era grande, né? E agora aumentou mais ainda. E, paralelo a isso, o descarte correto precisa ser levado em conta em função do Covid, que agora está aqui, que precisa também ter o seu destino e com cuidado especial. Um destino de uma maneira segura e ambientalmente correto, para evitar futuros impactos ambientais, onde a população novamente será a prejudicada. E se há pouco tempo uma das grandes preocupações eram os agrotóxicos em relação aos recursos hídricos, a partir de agora precisamos acrescentar as sequelas do Covid. E se não for bem administrado esse descarte, logo mais nós teremos um problema ambiental imenso. Se fizermos a nossa parte, com certeza o universo e nós seres humanos e todos seres vivos da face da Terra, colheremos os frutos gerados com a conscientização saudável de cada um de nós. Lembrar também, em cima dessa fala, que no próximo sábado nós vamos ter na Rua Coberta o Jogo Limpo com Arroio do Meio, onde os munícipes poderão fazer os seus descartes. Fora disso, tem os ecopontos de segunda a sexta nas subprefeituras, Arroio Grande, Palmas e Forqueta, e no setor dos serviços urbanos, onde o munícipe pode também fazer o seu descarte durante a semana, é claro que em horário de expediente, onde depois esses ecopontos serão transportados para o centro no sábado do Jogue Limpo. Eu queria também fazer uma observação. Eu havia feito uma solicitação, mas eu acho que o Márcio pulou essa parte. Eu fui procurada por alguns moradores da bairro São José. De repente, em alguma ocasião, algum vereador possa até ter pedido uma academia. Eu não lembro, mas as pessoas me procuraram solicitando uma academia, que ali é um bairro bem desenvolvido e bem organizado, assim, comparando com tempos atrás, né, muitos anos atrás, de como esse bairro também evoluiu. E, com certeza, eles também são merecedores de uma academia. Sabe, claro, sabendo que, para esse ano, com certeza, não tem mais luz para esse tipo de ação. Mas eu quero deixar isso registrado nessa casa, então, que vou refazer o pedido, né, numa próxima, e com certeza, então, para a próxima gestão, onde ninguém sabe quem será ou quem serão os vereadores, mas o pedido está feito, a solicitação. Seria isso. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Rocha.
Senhor presidente, demais colegas, falar da agricultura em primeiro lugar e falar da agricultura é muito difícil. É difícil porque a gente está nessa casa lutando, apresentando anteprojeto e, infelizmente, a gente não é ouvido. Essa é a triste realidade. Um anteprojeto onde, com certeza, nós poderíamos incentivar a agricultura, está engavetado, por quê? Porque a forma do anteprojeto é uma forma diferente. Se ajuda somente os agricultores quando o nosso agricultor está dando retorno para os cofres públicos. Não se desembolsa um centavo sequer no momento e a gente não é ouvido. Dizer que é uma tristeza muito grande para esse vereador. Mas também vou dizer o seguinte: eu estou usando essa cadeira e jamais vou deixar de defender os nossos agricultores. Se eu não estou sendo ouvido, mas com certeza estou sendo ouvido pelos nossos agricultores, e eles sabem muito bem do meu anteprojeto. E parece que, por ser o vereador Rocha, nunca foi chamado pela administração para, pelo menos, colocar uma ideia. Defendo esse anteprojeto, a semelhança igual às nossas empresas do município, onde as empresas fazem o investimento e tem o retorno de ICMS de 40%, ou que seja de 30%, ou que seja de 20%. As empresas estão recebendo. E o nosso agricultor, principalmente o nosso jovem agricultor que permanece lá na agricultura, não tem essa mesma importância. Não estou contra a esses empresários que são incentivados, merecem, mas da mesma forma, os nossos agricultores também merecem. Eu tenho esse projeto de uma empresa aqui, que foi incentivado no projeto de lei número 013, dia 27 de fevereiro, onde ela irá ter um retorno de 2 milhões 250 mil de uma forma de incentivo. Merecida. Mas vamos pensar também nesses nossos prestadores de serviço. Posso me incluir junto. Eu tenho a minha pequena empresa prestadora de serviço há 25 anos e nunca fui lembrado também. E assim eu tenho certeza que 90% das empresas do município também não tem esse reconhecimento. Vamos pegar esse bolo grande e dividir para as empresas pequenas também? Eu tenho certeza, se Deus me dá a oportunidade de sentar junto a uma mesa, eu vou defender os nossos agricultores e principalmente as pequenas empresas também que merecem. Algumas foram reconhecidas, mas o meu anteprojeto, a minha ideia, é dar um pouco para cada um, valorizar principalmente todas do município. Porque hoje ela pode ser pequena e amanhã ela pode ser uma empresa grande. mas também digo mais, este ano vai ter eleições. E se Deus der oportunidade, meus colegas, que eu tenha essa oportunidade de sentar numa mesa para pelo menos ser ouvido e colocar a minha ideia, eu tenho certeza que os nossos agricultores, essas pequenas empresas, vão ter o seu valor. Foi incentivado algumas pequenas empresas, algumas grandes empresas, merecido. A minha ideia é ajudar um pouco a todas. Essa semana tive a oportunidade de, pela primeira vez, passar naquela estrada, Juscelino Kubitschek, um pedido que eu venho feito nessa casa, e tenho certeza que o meu colega, antigo colega, Romano, que defendia também essa ideia naquele momento, deve estar orgulhoso em poder ver a realização desse sonho, que com certeza muitas e muitas vidas nós vamos salvar. Foi um projeto de um valor baixo, muito baixo, pelo que se gastou no tamanho da obra feita. Falar também a situação do Poço Artesiano, dos moradores da 32, como não conseguiram a perfuração desse poço, numa época que poderia ter sido feito, foi prometido que esse poço poderia estar concluído, se parou na burocracia e hoje, infelizmente, irá ser feita uma licitação e com certeza não é de um dia para outro que essa comunidade pode ser contemplada. A citação de uma licitação tem as cartas de convite, depois do ganhador, tem os tempos de 15 dias para alguém, alguma firma contestar, mas tenho certeza que a comunidade 32 irá ser contemplada com o dinheiro da Câmara de Vereadores, um dinheiro que foi destinado para a seca, e a comunidade vai usufruir desse poço artesiano, e com certeza nós somos merecedores dessa conquista, não só o vereador Rocha, mas a Câmara de Vereadores, que destinou esse recurso para a perfuração desse poço artesiano. Se é isso, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Elton Lorschein.
Cumprimentar o presidente, colegas, imprensa que nos acompanha essa noite. Quero falar um pouco da rua Presidente Vargas, que já veio há muito tempo defendendo o estacionamento só de um lado desta via, e agora mexeram nas pinturas e na saída da ponte, na ligação, onde começa a Presidente Vargas na Minuano, está muito difícil, porque o estacionamento está sendo até em cima da ponte, praticamente. Não tem como passar dois carros, se vem um, primeiras horas vai dar um acidente, porque sempre tem carro estacionado bem na ponta, na saída da ponte, e ela faz uma curva, a rua, e às vezes tem caminhão parado, então não tem como atravessar um carro de cada lado. Então, acho que o departamento responsável, o trânsito, terá que rever ali para proibir pelo menos estacionamento ali por umas duas vagas ali na saída da ponte para termos a visão. Eu passo praticamente todo dia ali, praticamente. Quem vem da cidade não tem, atravessa a ponte, não tem a visão. Se vem um de lá, se não parar, aqueles caras estacionados ali tiram a visão e estaciona, não tem como cruzar. Eu espero que alguém, é só ir lá olhar, todo dia tem esse problema. Espero que alguém tome alguma atitude, como também já defendi em outros momentos. O ideal na rua Presidente Vargas, principalmente ali na Minuano, no supermercado Amarelo, seria estacionamento de um lado só, para fluir melhor o trânsito, pois nos horários de pico isso é complicado. Às vezes chega a dar algum acidente pequeno, mas a gente tem que temer que futuramente uma hora dessa pode dar um acidente maior. Então eu deixo aqui o registro e espero que alguém dê atenção a Presidente Vargas nesse sentido. Falar um pouco também nessa casa do projeto que está entrando, que é do incentivo do comércio. Como todo mundo sabe, eu tenho um anteprojeto nessa casa. Eu acho que é importante nós divulgar, sim, divulgar, incentivar, fazer com que as pessoas, isso eu já defendi em outro momento nessa casa, fazer com que as pessoas consumam nossos produtos. Isso é uma coisa que eu já venho defendendo e acho muito justo, isso, muito certo. Eu, particularmente, sou uma pessoa que consumo praticamente só produto de Aeroidomeia. É difícil a gente sair de Aeroidomeia para comprar alguma coisa. Só se não tem mesmo aqui. Mas que nem a presidente da CDR falou, acho que divulgar um pouco mais, de repente, é importante que vai aparecer algumas coisas que, de repente, não nem se lembra que tem em Aeroidomeia. Isso também é importante. Mas eu ainda defendo que temos que investir um pouco mais no comércio. Aí eu venho ao encontro do colega Rocha, pois eu acho que a gente nessa casa entra com um anteprojeto. Eu tenho 3 anteprojetos nessa casa e nós não recebemos a devida atenção do executivo.
Me permite, vereador?
Um retorno, sim.
Eu não tenho absolutamente nada contra o teu anteprojeto, mas eu entendo também que isso seria para apagar aquele fogo imediato e, na verdade, a intenção do prefeito e da forma que ele conduziu esse trabalho foi a busca de oportunidades que atravessassem o futuro. Não aquela coisa imediata de resolvido, 1 mês, 2 meses, e aí, e agora? Como vamos seguir? E da forma que ele conduziu os trabalhos, junto a essa conferência que foi feita com as entidades, eu acho que foi muito bem estruturado isso, essa busca de recursos, onde eles têm um espaço maior para se organizar. Então, eu acho que foi bem elaborado, sim. Então, teve, assim, uma atenção. Você disse que não teve devida atenção. Eu tenho certeza que teve a sua atenção.
Rocha.
E, só para contribuir um pouco, acho que a Adílis, de repente, entendeu mal. Eu, no meu ponto de vista, colega Elton, deixou bem claro que o anteprojeto, ele também poderia ter sido chamado para colocar a ideia e colocar essa ideia para o colega vereador. Isso não aconteceu. Está falando que não foi ouvido pelo prefeito e muito menos convidado para trocar uma ideia.
Ah, exato, eu entendi o que você quis dizer, Adidas. Eu não estou dizendo que, eu, como eu falei, acho que essa iniciativa que está sendo tomada, ela é muito importante. Mas o que a gente, não estou falando só especificamente desse anteprojeto, estou falando dos outros também, onde é que a gente, que nem o Rocha colocou, a gente gostaria pelo menos de sentar numa mesa e por... Tá, não é... Dessa maneira, não vejo porquê, mas dar um retorno para nós, para nossos contribuintes, porque a gente está defendendo uma fatia, uma classe, e acho que eles merecem também, a gente pode dar uma explicação, não precisava ser necessariamente então nesses moldes, a gente entendeu, mas conversar para a gente ter um retorno e poder explicar melhor. Eu acho que nesse ponto que eu gostaria que a gente fosse um pouco mais ouvido e para termos um retorno. Qualquer pedido que é feito qualquer colega nessa casa, acredito que acho que aí seria importante o executivo pelo menos nos dar um retorno ou nos chamar para esclarecer. Então, da minha parte seria isso. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Kiko.
Em nome do presidente, cumprimento a todos que estão na casa estando aqui. A primeira coisa que eu queria falar então é que foi um pedido aí dessas lâmpadas do loteamento ali do Bela. Na Bela Vista ali, né? Então foi um pedido que um morador me falou dali, né? Um morador disse assim, assim, ó, tá queimado já faz meio tempinho, ele teria como ver com alguém lá. Eu disse, não, pode deixar que eu vou pedir na câmara, né? Isso aí é coisa simples, tá sendo feito. Por tudo, é só a gente pedir que acontece. Então isso tenho certeza que tô pedindo e vai ser arrumado. E a troca da tela aqui na cancha também, aqui na praça, aqui, na Flor da Cunha, ela está também bastante danificada, né? Então, por isso a gente está pedindo uma reforma, né? Que é perigoso também, né? A bola vai para o asfalto, vai lá na rua coberta, então é meio ruim, né, no caso. Então tinha que botar as telas ali até mais alto um pouco e nessa reforma, hein, já botar as telas mais alto. E daí da pavimentação, que eu falei em fazer uma licitação meia urgente, hein, meia emergencial, fazer alguma coisa, hein, tomar alguma providência, né? Tem que ser tomada alguma providência, porque a licitação que tinha, né, no caso, foi encerrada, foi terminado o que tinha que ser feito, né? E então teria que ser feito alguma coisa meio rápido aí, porque tá perigoso. Essas pedras, por exemplo, quando a Corsã faz o remendo, essas pedras ficam na beira da estrada. E isso aí é fácil passar um motoqueiro aí, ainda mais agora em sinceração aí, sabe? Um alto até pode bater coisa e não passar por cima e estragar o alto, mas não acontecer nada. Mas se é um motoqueiro, com certeza isso pode dar danos maiores, né? Então eu queria ver se pudessem dar um jeito nisso aí, meio logo de fazer uma licitação aí, para resolver esse problema que é perigoso para o pessoal aí, para nós também, né, no caso, né, para todo mundo. E então, quando... Também tenho que agradecer, eu gosto de agradecer. E quero agradecer mais uma vez o Paulo, secretário. Foi um pedido que eu fiz para da rua Antônio Fornara a João Antônio Rauber lá, né, que estava bem ruim, né, no caso. Foi feito o bairro Medianeira ali todo também, no caso botado o Brito. Então, quero agradecer ele por terem feito, que é uma coisa que é assim que deveria ser. Quando o vereador pedir, ele está pedindo porque ele está vendo que é preciso, ou é porque os moradores, alguém está cobrando, no caso. Senão, ele diz assim, não, o vereador não faz nada. Não, se eu não pedir aqui para trocar uma lâmpada, eles vão criticar, com certeza. Mas eu pedi porque para trocar uma lâmpada lá e não trocar, assim, assim, assim. Então, esse pedido hoje está sendo feito aí, dessas lâmpadas e desses serviços aí. Foi muito bem feito, ficou bom. E agradeço o Paulo, então. E queria dizer para o meu colega Rocha que esse teus pedido de anos e anos que tu e o Romano, né, no caso o Romano, também pedia, né? E tu pediu ali da ponte para fazer essa estrada por debaixo ali. Isso, olha, ficou muito bom. Um negócio assim, ó, muito bem pensado, muito bem bolado. Como eu quero dizer assim, ó, que com certeza tu vai ser reconhecido por aquilo ali, que foi um ótimo trabalho, uma ótima ideia, no caso, né? Como eu digo assim, né, a gente fica contente, como eu ganhei fizeram aquela placa para mim lá, né, no balneário, na rampa lá no Rio. Eles fizeram aquela placa dizendo Kiko Noronha, né, no caso, né? O povo reconhece, né? Com certeza o povo reconhece. Com certeza, assim, eles não botaram a placa pra ti ali, tu merecia também uma faixa ali. Mas tu pode ter certeza, acho que o povo vai reconhecer isso aí, com certeza. Porque foi um serviço, assim, um pedido muito bem bolado. No caso, com certeza também, né? Claro, aconteceu por esforço também do Klaus em fazer ali, né? Mas com certeza tu bateu na tecla, bateu até que tu conseguiu, no caso. Como eu fiz lá na praia também, com certeza, né? Eu pedi desde o começo, eu pedi aquela rampa e pedia, até que, no fim, o Klaus, então, eles concordaram e fizemos lá.
Só para contribuir um pouco sobre a tua manifestação, né? Nada mais justo. Tenho certeza que o colega também teve o empenho dele, Rodrigo, né? Mas dizer que, bem lembrado pelo senhor, né? A gente bateu lá atrás naquela ideia e não, a gente não foi ouvido. Se hoje foi feito, não são as glórias do Rocha, mas o colega Rodrigo também se posicionou, que também já pediu, né? Mas da mesma forma, eu defendo o anteprojeto da agricultura. Não precisa ser o meu anteprojeto. Pode ser um anteprojeto de qualquer um, mas pelo menos que saia do papel e se ajudem e se faça justiça com os nossos agricultores.
E, então, quer dizer que é muito importante isso aí, sabe? Com certeza vai ser beneficiado, lógico. Mas, voltando a falar de lâmpada, então, quando eu vinha vindo também, né? Aí, já estava querendo escurecer, né? Aí vim por baixo, aqui pela rua do Arô, então, né? Sai na Antônio Fornari aqui. E aí, então, justo eu parei no loteamento ali, falando com um rapaz lá. E aí o rapaz disse assim, né? Ele, aí, ó, tá começando a escurecer desse trecho só até ali no que não tem lâmpada, né? Só daqui até ali no atacadão, né? No caso, né? É uma... Mas 10 lâmpadas ele já resolvia em fazer ali e botar até aqui na subida, na pontezinha aqui que sai na rua Antônio Fornari ali. É poucas lâmpadas, né? E resolvi um problema, porque o loteamento ali está saindo já mais outros em roda ali, né? E está crescendo bastante, né, no caso. Então, esses pedidos, não tem um protocolo também na... Da a rua Almiro, é Almiro, sempre esqueço o sobrenome daquela rua lá, Landes, né? E, então, naquela área verde ali, tem aquela pracinha ali, no começo dela ali, com a Rio de Janeiro ali. Então, ali os moradores também, então, eles têm um protocolo, foi feito já um protocolo também, pelos moradores, tem um protocolo também pelo Darcy. E então eu gostaria também de ver se isso fosse possível o quanto antes, né? Claro, vem inverno aí, isso seria muito bom, E é um lugar assim que é para clarear para a parte da pracinha, no caso, né? Então, são essas pequenas coisas aí que deixo os nossos assim, realmente aí, contentes, né? Felizes, né? No caso, né? As pessoas se contentam, né? Se é uma obra grande, claro, eles ficam contentes, mas agora se te pede simples, uma simples lâmpada e tu consegue ajeitar, que eles vão lá e botam, eles te agradecem também. Então, como eu disse, né? Como eu gosto de agradecer, no caso, quando a gente é ouvido, né? E esse dia atrás até reclamei, né, que não estava sendo ouvido, não ia mais pedir nada, não estavam resolvendo, né? Mas dei uma reclamada, porque eu, quando tenho que falar as coisas, eu falo, eu sou meio... não penso muito antes de falar, mas com certeza melhorou, no caso, estão agora fazendo o que a gente pede, e é isso que a gente quer, né, no caso. Então, quero agradecer pelo que fizeram, então, aí, dos meus pedidos, mas não me esqueci dos quebra-mola, na próxima vou continuar pedindo eles de novo, né. Que é uns quebra-mola que eu pedi e umas faixas de segurança. Vou fazer o pedido de novo para reforçar. Para hoje seria isso aí. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, demais colegas, secretário, jurídico e imprensa. E o Boni aí. Quero começar falando de agricultura, falar do CISB, que agora ele está em Arroio do Meio. Arroio do Meio tem equivalência federal agora. Arroio do Meio pode vender seus produtos de origem animal das suas agroindústrias para todo o território brasileiro. Isso é um avanço muito grande quando a gente vê, acho que no Rio Grande do Sul é o quinto município, se eu não me engano, que conseguiu essa equivalência. Então, mostra que temos um trabalho correto dentro da Secretaria da Agricultura, profissionais dentro da Secretaria, como secretário, com o apoio do prefeito Klaus, para conseguir essa equivalência. Eu acho que agora os nossos empreendedores vão ter mais possibilidade de negócios. Já sei que tem alguma coisa em andamento, uma grande empresa que abatia porcas, ela pode ter a possibilidade de abater agora dentro de um dos nossos abatedores das agroindústrias. Então, isso é muito bom, é mais empregos que dá aqui, porque precisaria essa possibilidade de exportar botar essa carne em todo o território brasileiro. Então, agora, essa possibilidade já existe. Como tem a possibilidade de levarmos o nosso mel, que tem grande produção aqui no município, para o centro-sul, onde é que tem um consumo, onde é que tem um preço mais forte. Então, também já tem essa possibilidade. Também a possibilidade de nós conseguirmos atrair novos empreendimentos e até valoriza a própria agricultura. Se nós tivermos terneiro gordo aqui, vamos dar um exemplo, abater ele aqui do lado, eles vão ter um custo para trazer isso de fora, esse animal. Se ele vai ser abatido aqui, o produtor também vai estar ganhando. Então, nessas pequenas coisas, a gente vê a preocupação que existe no meio da agricultura também. Então, acredito que é um caminho que a gente lutou junto com o pessoal da agricultura para conseguir isso. Também, falando de agricultura, como o colega Rocha colocou, ele tem um anteprojeto dele. Esse anteprojeto, ele se refere a ser mais ou menos como é com as indústrias, ou mais ou menos assim. Então, também a gente tem que pensar agora, tem mais gente que trabalha pela agricultura, tem eu, tem o colega César, tem os outros vereadores, todos têm alguma parte na agricultura. Então, a gente sempre troca ideias, vai conversando, acho que o anteprojeto não é ruim, mas também a gente foi conversando, eu sempre conversei com os nossos agricultores, tem várias possibilidades. Hoje essas indústrias que ganham esse retorno de ICM, elas fazem toda a parte da terraplanagem mesmo, né? Então, hoje o produtor teria que financiar isso junto, então, se é para ser assim o anteprojeto. Então, também a gente sabe, o colega César aí, que trabalha na agricultura, que tem terraplanagem que passa de R$100 mil, então, tem todas essas situações. Hoje, os pequenos agricultores não seriam tão beneficiados com esse anteprojeto. Então, a gente tem que ver como isso vingaria, mas hoje se faz muito na agricultura, em outras iniciativas, como a gente sabe que em outras administrações era muito difícil o agricultor conseguir uma máquina para fazer até uma terraplanagem, quando eu comecei na prefeitura. Então, hoje, isso está uma facilidade, isso tem o apoio, isso é meio imediato, quando o produtor tem essa vontade de fazer, ele consegue. Hoje, as terraplanagens, elas são muito maiores do que antigamente, envolvem muito mais recursos. Então, isso são tudo situações que a gente tem que ver. Então, é mais ou menos isso. Queria deixar também a minha colocação. Eu sempre vou defender a agricultura. Eu sou do interior, gosto da agricultura. E a gente sempre vem trocando ideias, levando isso até o prefeito também, para conversar e tentar sempre melhorar, como melhorou nas horas máquina aí, que o pessoal hoje pode escolher a sua máquina. Então, hoje também tem um dedo nosso que a gente conseguiu ver isso aí, como a gente trabalhava. A gente via que quando era contratada pela prefeitura, eles vinham um dia molhado lá e não resolviam o problema. Hoje não, o produtor escolhe o dia para essa máquina vir e faz o seu serviço como precisa, além do serviço que a prefeitura presta. Então eu acho que nessa parte a gente sempre tenta atender. Quanto a Juscelino Kubitschek, eu também fico feliz que ela saiu. Como o colega Rocha colocou, o colega Romano, que não está mais na Câmara, ele sempre defendeu isso. Desde o primeiro dia que eu entrei nessa casa aqui, eu defendi essa causa. Levei o prefeito para olhar, comentava. Até me lembro, o colega Rocha disse um dia que eu passava com a máquina ali debaixo da ponte, e assim era. A gente conhecia aquele local, a gente foi batalhando, levando ideias. E também, como eu já disse na outra vez, né, a gente tem que pensar na infraestrutura ao redor disso, como a Rua Esperança, que hoje vai com certeza ajudar a aliviar. Então, isso é tudo importante. É um global, é várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente fica feliz também com essas situações, quando a gente consegue falar com o prefeito e levar isso até ele. Eu acho que a gente também tem que, às vezes, procurar levar essas situações até o prefeito. Também eu quero falar um pouco da PRS 482. Eu fico muito feliz que mais uma etapa do asfalto foi concluída ali na Dona Rita. E também hoje eles terminaram a parte da base no outro eixo lá. Então, os primeiros dias provavelmente vai ter asfalto indo para o distrito. Desde o primeiro dia também é uma coisa que eu cobro muito nessa casa. A gente é daquela localidade, a gente, mais do que ninguém, eu acho que quer que essas obras aconteçam, nas mais diversas obras, como todos os colegas têm. Então, eu fico feliz pela comunidade onde eu moro, que mais uma etapa vai ser construída ali. Então, como nós sempre falamos desde o começo, vamos de grão em grão, de quilômetro em quilômetro, com os pés no chão. Acho que esse é o jeito que essa administração vem trabalhando, vem levando, vem tentando ajudar da melhor forma possível. Todas as situações, falando de comércio, como agora também temos um anteprojeto hoje, como na segurança, que também tem um projeto que vai entrar hoje, como as indústrias foram apoiadas. Algumas não foram apoiadas com dinheiro, também quero deixar bem claro que algumas receberam obras, máquina trabalhou lá, pequeno, como o Rocha colocou, um pequeno empreendedor, às vezes no começo, eu me lembro que um empreendedor me falou isso, só aquela terraplanagemzinha de 2-3 horas fez o meu começo, e isso é importante nós manter. Então, esse é o começo. Então, sempre olhar os pequenos também, como há pouco a Leonísia colocou, da agricultura. A gente fica sentido, esses agricultores que produziam as hortaliças, às vezes eles não são tão lembrados, às vezes a gente lembra só dos grandes, né? Então, eles estão numa situação também complicada agora, eles têm o produto, às vezes eles não têm a colocação, eles estavam preparados para uma situação e agora essa situação mudou. Então, a gente tem que estar atento a todos e a tudo, né? Eu acho que o meu perfil, falando das faltas, às vezes as pessoas dizem, ah, tu tem que gritar mais, tem que espernear e coisa. Acho que esse não é o meu perfil. Eu sempre penso que a gente tem que conversar, tem que procurar dialogar para chegar num consenso. Às vezes a gente tem que entender que certa questão não dá. Eu, muitos pedidos que eu também fiz nessa casa, eles não foram atendidos. Então, como todos os colegas, é difícil. A gente tem que, sempre que é procurado, a gente faz o pedido. Mas, às vezes, a gente sabe que demora um pouco, às vezes ainda não foi atendido. Mas a gente trabalha, a gente sofre muito, mas a gente faz com carinho porque gosta disso. Era isso que eu queria deixar para vocês. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Helena.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico e imprensa. Eu, a colega Adilis já falou do descarte, então também fazer um pequeno lembrete para sábado de manhã na Rua Coberta. Eu quero falar de Arroio do Meio, que pode comemorar a alta da paciente de 63 anos de idade, que estava desde o dia 8 de maio na UTI de Estrela em função do Covid. Ela se encontra em leito clínico no mesmo hospital em recuperação. Seguimos hoje, dia 17, sem nenhum caso positivo. A equipe está engajada desde o início da pandemia, fazendo tudo ao seu alcance para o melhor de todos. Se estamos com o quadro estável, é porque todos os profissionais da saúde, a administração municipal e a população se empenhou para evitar a contaminação e disseminação do vírus. É importante lembrar que para vencermos este vírus, precisamos continuar nos cuidando, cada um fazendo a sua parte, seguindo as normas. Sobre o projeto 33, também da ação conjunta, como o colega Pantera também colocou, nós em Arroio do Meio, nosso município, nós temos tudo aqui. Nós não precisamos sair da nossa cidade para comprar fora. Então, o nosso comércio é bom. Os agricultores nos oferecem muita coisa. Então, eu sou uma pessoa 100% favorável a permanecer aqui, a comprar aqui. Aqui é a minha terra, aqui é a minha cidade. É aqui que eu devo ficar e é aqui que eu devo valorizar. Isso. Obrigada.
Com a palavra, o vereador César.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas, jurídico, imprensa, que nos assiste. Eu quero falar o assunto do requerimento que eu fiz a respeito da pavimentação. É um trecho que eu passo bastante, aliás, em 30, quando vou para o trabalho e fico observando. É a mesma forma, o mesmo caso do pedido que eu fiz, requerimento da Rua José Arnold, a saída da Rua do Sete em direção à LS-130. É onde é que foi feito o asfalto ali e interligou e ficou ótimo, né? Porque agora começa o tempo das chuvas, né? E ali na entrada da Dona Rita é a mesma situação. Cada vez que chove, nós temos aquilo cheio de buracos, né? E então eu peço que a administração estude a possibilidade. Eu até acharia melhor fazer com pedras, paralelepípedos, né? Para evitar a velocidade da chegada de quem chega de Dona Rita em direção à LS-130, né? Porque assim, ó, já aconteceu depois, ali na rua Dona Rita, que segue em direção ao Morro Vermelho, depois que aquele asfalto foi feito, né? Pessoas que vêm de fora, ou que às vezes não conhecem, ou tão, se passam um pouco, passaram reto por cima da Presidente Vargas, né? Isso já aconteceu bastante vezes. Eu um dia presenciei isso, né? Então, isso é difícil isso aí. Pode acontecer acidentes graves. Então, ali na Dona Rita, eu acharia que seria interessante essa pavimentação com pedras, que daí vai reduzir a velocidade também e vai evitar esses buracos, né? Que cada vez pós-chuva, a gente tem que ir lá, a Secretaria de Obras passa lá e faz a reforma, gasta uma carga de material, gasta meia hora, uma hora de máquina, e se no outro dia chover de novo, os buracos estão abertos de novo. Então, esse é o requerimento que eu fiz hoje, né? Que para a administração estudar essa possibilidade. Seria isso. Obrigado.
Com a palavra, vereador Marcelo. Vamos aguardar. É o
Desculpa, presidente. Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, empresa. Meu assunto hoje é um pouquinho diferente, é um outro assunto que a gente acabou ficando muito feliz hoje, que como vereador a gente tem que escutar bastante e numa roda de conversa com amigos, durante a outra campanha, fui indagado, fomos procurados e pedido para que a gente entrasse com um projeto, com alguma coisa que contemplasse nossas crianças, adultos, mas sempre junto com cultura, né, também. E hoje ficamos felizes, fui convidado a tirar uma foto na Secretaria da Educação e Cultura lá, onde vieram os equipamentos para a nossa orquestra municipal, numa emenda do deputado também Alceu Moreira, onde vem 40 instrumentos de diferentes tipos, bumbo, trompete, flauta, sax, mesa de som, microfone, entre outras coisas. Um projeto que começou há 2 anos atrás, junto com música no museu, um projeto que ano passado, no aniversário do município, dos 85 anos, foi oficializado a orquestra no, na rua coberta, na rua de eventos, e hoje fomos agradecidos com esses 40 instrumentos, onde cada um que tinha, trazia ou pegava emprestado desse outro projeto, tem música no museu, e hoje, a partir de hoje, a orquestra vai estar completa, com todos os equipamentos e com todos os instrumentos. Então,
me permite, vereador, parabéns por essa... esse presente, com certeza, eu penso que cada um de nós, durante essas nossas caminhadas políticas, em algum momento, em alguma família, se ouviu esse apelo, essa solicitação da criação de uma orquestra municipal. Então, que bom, mais uma conquista.
Mais uma etapa, né?
Mais
que
uma etapa onde as
isso
famílias...
é apenas um começo de um projeto. Exato. Mas a gente fica muito feliz.
Onde as
feliz.
Famílias são agraciadas, né?
A gente fica muito feliz, crianças, adultos, os que gostam da música e que fazem parte desse projeto. Então, muito contente por ter conquistado mais esse projeto. Falar um pouquinho também, a gente fica feliz desse projeto que veio junto com a administração ajudar o CDL, E as entidades, que as empresas ou lojas que são sócias dele, e outras de que se valorize o que é daqui, né? Acredito que nós como vereadores todos já fizemos isso, mas essa campanha sempre vem muito bem e vem para ajudar. dizendo que com tudo isso foi feito a reunião na CISAM com todas as entidades, onde todos tiveram a oportunidade da palavra, onde todos podiam comentar o que podia ser feito, o que, que podia ser feito. Uma pena que não foi comentado sobre o anteprojeto, não estou dizendo se é ruim ou não, do vereador Pantera, mas em nenhum momento foi tocado nesse assunto. Então, acredito que acredito que não era aquilo que o público-alvo que estava lá, todas as entidades, estava querendo, mas hoje a gente conseguiu saber que também junto nessa conversa com prefeitos, entidades, foi liberado para as entidades, claro, que com toda uma papelama, toda uma documentação, uma cartas de crédito no valor de juros a 3,50 ao ano, onde que se tem 8 meses de carência para começar a pagar e mais 28 para pagar, a uma taxa de juros de 0,29 ao mês. A gente fica contente que a administração se envolveu nisso, que a gente, que o comércio que foi atrás está sendo retribuído por isso. É, isto sim é uma ajuda viável, uma perspectiva para continuar com seus comércios e as nossas indústrias pequenas. Então, que os nossos empresários façam uso dessas ferramentas. E junto com essa ferramenta, eu também acredito que eu fui dar uma pesquisada, eu sabia que tinha. Tem a lei do município, que é a lei número 2760. Dispõe sobre o programa de incentivos à indústria e ao comércio do município de Arroio do Meio. Então, todo mundo tem que estudar isso. Ali também tem aluguéis junto. Claro que tem umas certas regras. Se todo mundo tem que trabalhar junto, se tem que mudar alguma coisa, estamos aí, né? Então, tem projeto onde as nossas indústrias e os nossos comércios podem se juntar e pedir, claro, com regramentos, mas regramentos com discussão e conversa sempre podem acontecer outras coisas. Então, eu acredito que quem tem que ser ajudado, quem tem que ser valorizado, está sendo também, de uma forma ou de outra. A gente pode olhar que não se pode fazer um projeto se liberando para qualquer coisa. O próprio Vanderlei Maggiolo deu um discurso muito correto, acho que faz um mês atrás, que tem que esperar passar um pouco para ver o que, que vai acontecer, para ver as atitudes que nós vamos tomar. Então, tem projetos, tem onde buscar, e eu acredito que Arroio do Meio, principalmente por ser uma cidade tão bem desenvolvida, tão bem cuidada, vai dar a volta por cima dessa pandemia. Para finalizar, eu queria dizer que, parabenizar, na verdade, a Fabiane Gasparotto, que foi colega da minha esposa, que por 30 anos serviu ao Hospital São José, que fez um ótimo trabalho, onde o telefone dela, por muitos anos, tocava de madrugada, de manhã cedo, ela que atendia, pelo lindo trabalho que ela faz. Ela acabou se desligando do hospital, mas dizer para ela que a missão dela foi cumprida pelo belo trabalho que ela realizou junto ao Hospital São José. Seria isso, presidente.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 004/2020. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 15 de junho corrente, analisou os projetos de lei 028, 29, 30, 31 e 32 de 2020 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Estamos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras orçamentárias para apreciação em plenário. Presidente, Josué Elton Lorchester, secretário Vanderlei Majolo e membro Adilis Maia. Da Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 004/2020. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 15 de junho corrente, analisou os projetos de lei 028 a 032 de 2020 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais, formais, quanto à redação e constitucionalidade. Darcy Hergas, presidente, Rodrigo Croix, secretário e Roque Haas, membro. Mensagem retificativa ao projeto de lei 031, de 1º de junho de 2020. Encaminhamos pela presente mensagem retificativa ao projeto de lei 031, de 1º de junho de 2020, dando nova redação ao artigo 2º, conforme descrito. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado, mediante processo de exigibilidade, de que trata o artigo 31, inciso 2, da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, afirmar termo de fomento no valor de R$ 10.402,50, com a associação a qual implantará o projeto de instalação do Centro Integrado de Comando e Controle Regional de Câmeras de Vídeo Monitoramento da região, tanto da BM e da CCL. A presente alteração veio ao encontro da decisão tomada na Assembleia da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, ANVAT, realizada nessa data, onde todos os municípios que integram a mesma participarão do rateio do valor global, usando como coeficiente o retorno do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Klaus Werner Schnack, prefeito municipal.
Projeto de lei 028, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a realizar desapropriação amigável de fração de área de terras, custear atos legais pertinentes e abrir crédito adicional e dar outras providências.
Projeto de lei 028 está em discussão. Projeto de lei 028 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. No contrário, se manifeste levantando. Projeto de lei 028 está aprovado. Projeto de lei 029, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a aprovar projeto de loteamento de interesse social de propriedade de LGB Participações Societárias Limitada.
Projeto de lei 029 está em discussão. Projeto de lei 029 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto de lei 029 está aprovado. Projeto de lei 030, peço a leitura.
Da nova denominação, a Ruas Constantes da Lei Municipal nº 3.828, de 16 de janeiro de 2020.
Projeto de Lei 030 está em discussão. Projeto de Lei está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto de Lei 030 está aprovado. Projeto de Lei 031 do Executivo, peço a leitura. Com mensagem retificativa, então. Está aprovado. Projeto de Lei 031, peço a leitura.
Autoriza o município a celebrar parceria com a Associação Lajadense Pró Segurança Pública, Alceplo, para a instalação de um Centro Integrado de Comando e Controle Regional.
Projeto de Lei 031 está em discussão.
Eu acredito que esse é um projeto bem importante, celebrar essa parceria de instalação do Centro Integrado de Comando. E foi uma decisão, acho que muito acertada, entre os municípios do Vale do Taquari de todos participarem. Acho que isso vai dar uma agilidade para resolver certas questões que envolvem a criminalidade. A polícia vai conseguir ser mais ágil e resolver essas situações com muito mais rapidez e com maior segurança. Acho que isso é um valor, não é muito alto, e com certeza ele pode fazer toda a diferença para resolver muitas questões. Acho que isso é, envolvendo agora ainda mais todos do Vale do Taquari, é muito importante. Sim.
Marcelo.
Só para contribuir com o Rodrigo, é o projeto, acho que tem o seu valor, principalmente para que se cobra muito é a segurança das pessoas, né? Então, acho importante o projeto, que vem no sentido de cuidar de cada um de nós. Seria isso.
Kiko?
Eu também sou bem favorável a esse projeto aí, porque quem teve já, que nem eu tive já, foi assaltado, né, por exemplo, quando nós fomos assaltados na firma lá, o Bote, na casa dele, e outros colegas aí, resultado quando tem uma arma na frente, assim, na cara, assim, não é fácil. Então, é um projeto bom que vai render, sim, com certeza. Obrigado.
O projeto de lei 032 está em 031, com mensagem retificativa, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O projeto de lei 031, com mensagem retificativa, está aprovado. Projeto de lei 032, do Executivo, peço a leitura.
Abre sessão ao artigo 1º, 33 da Lei Municipal número 2493, de 28 de dezembro de 2006, Código de Edificações.
Projeto de Lei 032 está em discussão. Projeto de Lei 032 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto de Lei 032 está aprovado. Projeto de Lei 033, peço a leitura.
autoriza o Poder Executivo repassar valores para ação conjunta e padronizada de incentivo aos segmentos diversos da economia local a ser promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Arroio do Meio, CDL, mediante execução de serviços, campanhas e ações que promovam a ação citada, em face da situação de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19, e indica recursos.
Projeto de Lei 033 está em discussão. Vanderlei.
Presidente, colegas, eu quero aqui parabenizar a administração por ter assim já de antemão ter tido essa, vamos chamar assim, essa imediata ação de atender o apelo do comércio para fazer uma ação em função desta situação que se criou. Por duas razões, a gente sabe que uma é queira ou não queira, a questão da estiagem que retrai o gasto dos nossos produtores rurais, né, que freia, e outra a questão da pandemia. Mas eu, como vocês sabem, eu tenho uma posição muito firme quanto à questão do comércio, por ter experiência de 30 anos, por ter já, inclusive, fui secretário de Indústria e Comércio, fui presidente, fui um dos participantes da questão do que desenvolveu questões do comércio. Então, eu volto a dizer, o comércio é reflexo da nossa indústria, da nossa prestação de serviço, dos nossos agricultores. Também acho que Arroio do Meio não está perdendo venda para outros municípios. Eu acho que isso é um pouco uma ilusão que o nosso comércio tem, por ter baixado muito o consumo. Isso me parece que eles acham que o consumo está se comprando fora, e não é, na minha opinião. Realmente o consumo baixou. O nosso comércio, ele precisa entender um pouco isso nesse momento. Por isso que eu cumprimento o município já em ter, de cara, já ter aceitado, já ter colocado à disposição do CDL, do comércio, R$30 mil, que não é pouco dinheiro. Acho até que deveria ser mais ousado, mas, claro, ter esperado um pouquinho mais, para ter um pouquinho mais de subsídios e ver realmente qual é o efeito que está surgindo. Hoje mesmo, né, a gente também tem comércio, hoje mesmo, conversando, não sabendo disso aqui, porque esse projeto, é para mim, eu fiquei sabendo agora na entrada, acho que não deveria ser assim, acho que a gente devia ter um pouco mais de tempo, né, mas se foi discutido em conjunto com os colegas, perfeito, vamos ser parceiro, né. Acho que o município precisa pensar em algumas coisas para a retomada do comércio, para segurar a compra do nosso comércio, para que aquela pessoa que ainda tem dinheiro para comprar alguma coisa, que ela tenha uma valorização desse dinheiro. Que ela se sinta, assim, compensada em realmente quando ela vai fazer a sua compra. Aqui fala em recuperação da setor financeiro do município. Hoje eu acho que o município nem tem ainda essa leitura de como isso está, né? Porque isso vai vir no próximo ano. Então, algo no sentido, assim, presidente, de que só uma ideia que, como o vereador Rocha fala, uma ideia que o vereador dá, isso são coisas que surgem na discussão com o comprador, com o empresário. Por exemplo, por que não criar um bônus na compra
de qualquer utilidade no município de Arroio do Meio que o cidadão possa abater no seu IPTU. Não valores grandes, mas na compra de 100 reais que ele tenha um centavo a desconto no IPTU. Que ele compre durante o ano, quando vê um cidadão que tem um IPTU de 500 reais, daqui a um pouco vai pagar 400, sabe? Daí sim ele vai pensar quando ele vai comprar em Lajeado e outro lugar. Ele vai saber que aquela compra lá pode não ser tão satisfatória. Mas, para não alongar, né, eu acho que nós temos que ser parceiro. Eu acho que o município aqui realmente colocar à disposição da mídia, somente da mídia, porque é somente mídia, pelo que me pareceu, para divulgar o nosso comércio. Então, assim, é uma aposta, né? Eu particularmente acho que todas as pessoas de Arroio do Meio conhecem o nosso comércio. Acho que elas não estão comprando fora. Elas só não estão gastando porque o momento, como o próprio presidente falou, nós precisamos poupar, que lá na frente pode ser mais ruim ainda. Então eu acho que, na minha opinião, deveria ter se esperado um pouquinho mais para ter uma análise melhor e elaborar alguma coisa um pouco mais ofensiva realmente para ajudar o comércio e também ajudar o município. Mas com certeza sou favorável para a credibilidade que tem a administração, o CDL e as pessoas que trabalham nesses setores.
Adiles.
Eu quero parabenizar o CDL por essa iniciativa e com certeza isso vai movimentar toda a cadeia produtiva do município. Nós vamos conhecer muitas coisas não novas, mas daqui a pouco que nos passaram despercebidas. E eu entendo, concordo com a tua ideia, com a tua fala, Vanderlei, mas ao mesmo tempo eu penso que isso aqui é uma iniciativa que agora se fala no pós-normal. Nós precisamos, primeiro cada um de nós, assim como as empresas, as famílias, nos estruturar para um novo futuro, porque nós não sabemos o que está por vir. Então, esse aqui são começos do alicerce da casa a ser construída. É um tijolo. E assim, mais um tijolo, mês que vem, ou ano que vem, ou na sequência, a cada tijolo vai se juntando a obra para finalizar essa construção, que com certeza não terá fim, porque cada dia é uma inovação e cada dia é o diferente, e é assim que mais ou menos vai funcionar, né? Mas a gente percebe que você diz que o comércio está parado sim, mas assim no corre-corre do dia a dia a gente percebe que as pessoas estão despertando sim para novamente começar a se movimentar dentro do comércio. E com certeza essa iniciativa aqui é um sinal que vai movimentar todos os segmentos, do maior ao menor, do menor ao maior, e assim vai. Com certeza, parabéns pela iniciativa e sou favorável ao projeto.
Eu acho que o projeto também é muito importante. Parabenizar a CDL. Também concordo, de certa maneira, com a colocação do Vanderlei. Nesse momento, acho que o pessoal está segurando mesmo, não está indo tanto às compras. E eu acredito também que a própria CDL, antes a Leonise até comentou, eles vão ter a capacidade de ver como levar aproveitar da melhor maneira possível esses 30 mil reais. Daqui a pouco, sentir se ainda não é o momento de divulgar tanto ou coisa e tal, porque nem nós não sabemos como é que vai ser a próxima semana, o próximo mês. Então, como ela acabou de falar antes, é para ser até o final do ano isso. Então, daqui a pouco isso vai servir sim para dar uma alavancada quando a gente souber que isso está realmente passando. Acho que é importante pensando dessa maneira, né? Seria isso.
Rocha.
Acho que bem colocado pelos colegas, né? O Wanderlei colocou, todos os outros colegas também colocaram. É, acho que é interessante, sim, essa divulgação do comércio local, né, com essa iniciativa, né? Mas o que de fato o povo sente no momento, né, é, infelizmente, é que não está circulando o dinheiro. Não adianta nós divulgar muito que o momento, de fato, a situação, na real situação, é as indústrias, é a agricultura, não gastando. Podemos divulgar, é uma forma de divulgar, sim, mas eu acho que o maior problema do nosso comércio é, de fato, as pessoas não estão gastando, as pessoas não têm muito o que gastar. Esse é um dos maiores problemas que o nosso comércio está enfrentando e vai enfrentar até fim do ano. Não adianta nós se iludir que nós vamos divulgar, se não existe dinheiro atrás disso para gastar. Eu acho que o colega presidente da casa já colocou, o Wanderlei colocou, demais. O momento, de fato, é difícil e as pessoas não estão gastando porque a dificuldade é muito grande. Seria isso, muito obrigado.
Projeto de lei 033 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste levantando. Tribuna Livre, explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.